Boa noite a todos, bem-vindos ao Cinema Mundo. Quero agradecer a participação do Giovanni e da Dirce. Podemos começar com o Giovanni, então? Pode ser? Depois nós passamos para a Dirce e futuramente para o público, quem quiser fazer pergunta, participar, fazer uma explanação sobre o filme, fica à vontade.
Posso deixar me organizar aqui, pegar os meus apontamentos. Se incomoda se eu não utilizar o microfone, não gosto muito de utilizar o microfone. Estou muito nervoso. Embora seja professor já 6 anos. Bom, gente, boa noite. Primeiro agradecer a organização do Cinema Mundo. Convite da Renata. Somos vizinhos, ela me convidou. Ah, tem um comentário para fazer sobre o filme. A gente começou a conversar, a gente começou a combinar. Aí chegamos nesse filme. O Brasil, do diretor Terry Gilliam, né? Por Deus, estou um pouco nervoso, depois me solto. Ah, depois eu me solto uns pouquinhos. Bom, gente, um economista falaria: é economia, estúpido. Já um historiador falaria: é o contexto, estúpido. Então eu vou puxar um pouquinho para o contexto, puxar um pouquinho para a minha área, que é a história. Não sei se vocês já viram já um release do Cinema Mundo, que eu sou professor de história, certo? Então, eu penso da seguinte forma. Eu vejo esse filme aqui um rápido retrocesso, um retrospecto, como um resultado daquele período. Como o filme foi filmado em 1984, ele reflete um pouco daquele momento do desmonte do estado de bem-estar social da Inglaterra, que a Inglaterra vivia com a Margaret Thatcher no finalzinho dos anos 70 e início dos anos 80. Esse clima. Essa geração de filmes, na verdade, o 1984, o próprio filme 1984 traz essa temática pesada, essa temática entre aspas, do totalitarismo, da repressão, né? E o diretor Terry Gilliam, ele traz também essa temática no filme Brasil, essa temática que ele já vinha trabalhando, na verdade, há décadas atrás. Se vocês, não sei se todo mundo conhece, ele fez parte do grupo de comédia, o grupo humorístico inglês Monty Python, né? Grupo inglês. E a grande crítica que esse grupo de comédia tinha era as autoridades e a burocracia. Então, se vocês, quem acompanha, eu sou suspeito porque eu sou fã do Monty Python, sou um fã de carteirinha, né? Mas a gente não pode também colar o Monty Python com o Brasil, o filme. A gente vê pedaços, traços, né, da experiência que o Terry Gilliam que teve com Monty Python, com o grupo, mas ao mesmo tempo a gente vê essa crítica que ele traz dos próprios anos 60, que é o momento de maio de 68, na França. Ele traz essa crítica, ele estava naquele caldo cultural dos anos 60, junta com aquela crítica que a gente traz. Preciso de água urgentemente.
O gravador tá
Desculpa, gente.
ligado.
Minha garganta seca muito rápido. Aquela crítica que as autoridades, que alguns personagens do próprio grupo Monty Python faziam, as autoridades lá, o general, os burocratas, ele traz para esse filme Brasil, certo? Outra coisa do contexto desse filme, é muito fácil a gente ligar, aí eu estou falando esteticamente já, né? É muito fácil a gente ligar esse filme Brasil com o filme 1984. São de épocas muito próximas. O 1984, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, ele foi filmado em 83, se não me engano, né? Ele foi lançado em 84 para justamente bater as datas, né? E o Brasil, ele foi filmado em 84 para poder ser lançado em 85. Embora o próprio Terry Gilliam tenha falado que o filme dele, Brasil, tenha sido um 1984, o filme, em 1984. Então, isso já traz um apontamento do próprio diretor, que fala o seguinte: isso aqui não é o futuro. No comecinho do filme, ele coloca, ele localiza o filme. É uma localização vaga, mas ele localiza o filme. Onde? Em algum momento do século XX. Ele não aponta para um século XXI, ele não aponta para um momento muito longe daquilo que a gente vive. A gente pode localizar o 1984 num futuro muito distante daquilo que o George Orwell vivia em 48, quando foi lançado. Então, primeiro ponto, a gente pode localizar. Tipo, para o George Orwell, 1964 era um futuro muito distante daquela realidade. Então, ele projetou aquela sociedade distópica, que é o tema das discussões, né? Aquela sociedade distópica, para um futuro muito distante. Já o Terry Gilliam, não. Ele pegou o presente e o que ele fez? Não, meu. O que ele fez? Ele só ampliou o presente. Ampliou com tintas expressionistas. Pelo menos eu enxerguei o expressionismo alemão bastante forte ali, o pessoal de cinema que vai puxar mais, isso aí que não é bem minha área, né? Mas eu vi ele não só puxando para poder mostrar aquele óbvio, aquela coisa gritante que é aquela coisa da opressão burocrática, que a gente já acho que eu vou chegar já nessa discussão, mas até tornar patética. Eu vi esse filme, eu acho que uma palavra que pode resumir. Uma das palavras que pode resumir o filme é ser patético. Não um filme patético, mas ele mostra como a burocracia e nós, até certo ponto, e aqueles personagens eram patéticos e assumir aqueles personagens. O próprio filme mostra os próprios personagens ali se assumindo, se comprando aquela ideia da burocracia se... mecanizando, era uma coisa muito mecânica entre os personagens, as relações, né? Mas eu já chego lá. Então a gente tem esse contexto da Margaret Thatcher, no finalzinho dos anos 70 e início dos anos 80, né? Do desmonte do Estado do Bem-Estar Social. A gente tem esse contexto do próprio diretor, da história pessoal dele, daquela visão da quebra com a burocracia e da quebra com o autoritarismo, que vem já do grupo Monty Python. Então mais ou menos vou colocar com vocês esses dois elementos para a gente poder basear a minha análise. A partir daí, eu comecei a assistir o filme e comecei a viajar bastante. Que se fosse um filme, não tem como não ser explicado dessa forma, dessa forma onírica que o diretor passa, não tem como. A gente assiste a uma marca aí, de novo, peço a correção do pessoal do cinema, né? Uma característica desse diretor, o Terry Gilliam, é um misturar a realidade com o sonho.
O onírico.
Pro onírico? Puxar bastante pro onírico. Então eu assisti quando criança, assisti faz bastante tempo, As Aventuras do Barão de Munchausen, que é dele também. Mistura muito, aquele filme é muito mistura entre o onírico, entre o sonho e a realidade, tá sempre esse conflito ali. E dentro desse filme não é diferente. Tanto que quando eu comprei o filme pela primeira vez, eu assisti, dei aquela. Faz pouco tempo, bati o olho assim, poxa, mas essa cena final aqui é realidade, pô, que bom que ele se. Que ele foi salvo, mas depois. Pô, mas não foi salvo. Aconteceu tudo aquilo, mas foi tudo num sonho que virou uma realidade, o quê? Aquele escapismo do final, mas também já vou chegar lá no final. Então, deixa eu ver aqui. As viagens, digamos assim, as formas como eu interpretei esse filme, eu coloquei em dois blocos principais, duas ideias principais, né? A primeira é o que salta mais aos olhos, é o que explode para a gente, na verdade o diretor esfrega a nossa cara, que é a questão burocrática. Então, eu procurei algumas resenhas do filme e tal, achei muita coisa, só claro que focava sempre o burocratismo. Tem até uma ressalva a fazer, que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente, eu acompanho o cinema, algumas obras distópicas faz um tempinho já. Na adolescência eu li o 1964, admirava o Mundo Novo, assisti alguns filmes já faz um tempinho. No meu mestrado eu trabalhei com o movimento integralista, então fascismo, trabalhei com fascismo. E muita gente já mistura, eu achei muitas resenhas que puxam, parece, ah, porque é um fascismo, é totalitarismo. Eu pensei, não, peraí. O historiador já pensa, poxa, não é bem por aí que a gente pode ver esse filme. Que a gente compra, geralmente a gente compra um pacote muito fácil. Ah, bom, então é uma distopia, então tem um líder carismático, tem uma sociedade repressiva, tem um cara, tem um herói que ele está mergulhado naquele caldo de repressão, daquele caldo burocrático, acontece alguma coisa que rompe esse caldo, ele sai e quebra, ou se liberta individualmente, ou ele liberta a sociedade. Isso aí geralmente é um esqueminha bem básico das distopias. Tá? Mas só que nesse filme, eu não percebi isso. Nesse filme eu não percebi isso. Eu vi, claro, que grita nesse filme o aspecto burocrático bastante forte. Eu vi que essa burocracia, são elementos para a gente discutir mais tarde, né? Essa burocracia, ela chega ao ponto de ser, como falei para vocês no começo, patética. Mostra como os indivíduos são patéticos em comprar esse discurso, em se assumirem como engrenagens desse grande mecanismo que é a burocracia, comprarem esse assunto a ponto de se despersonalizarem. Eu vou citar aqui uma frase do Michael Palin, ali, do Jack, que é o torturador. Ele fala, naquele comecinho lá, num momento que ele fala, quando está uma cena com entre o torturador, o Jack, e o herói, esqueci o nome dele, o Sam. E quando estão discutindo, a filha dele está no cantinho ali, mas o que aconteceu? Tal, você matou o fulano errado. Aí o que ele fala? Só para poder ressaltar para vocês aqui. A fala dele, deixa eu só virar meu celular aqui para poder conseguir ler inteiro para vocês. Um dia vai funcionar, só um momentinho. Não tá virando. O que ele fala é o seguinte, ó. Bom, o departamento de informação pegou o cara errado. Eu peguei o cara certo. O cara errado me foi entregue como o cara certo. Eu o aceitei de boa fé como o cara certo. Eu é que estava errado? Então, ele tá imerso nesse mundo burocrático, ele mais uma engrenagem dessa burocracia, e ele se assume, ele se redime da culpa. Não fui eu que torturei o cara errado, torturei o cara certo. O cara certo chegou a mim, o problema não foi eu, o problema foram os outros. Foram outras partes desse mecanismo, dessa engrenagem que chegou para mim. Vendo isso aí, eu me lembrei do tema central do livro Eichmann em Jerusalém, da Narend, que ele fala daquela coisa da banalidade do mal. Eu pensei assim, menos para Hannah Arendt do totalitarismo, das origens do totalitarismo, que ela escreve sobre a aproximação dos movimentos fascistas europeus, fascismo e nazismo na Alemanha e Itália, e o stalinismo na União Soviética, né? Mas que ela faça esse... o filme está bem menos para essa obra da Hannah Arendt, e está mais próximo para essa obra do Eichmann em Jerusalém. Quem era esse tal do Eichmann em Jerusalém? Estou falando... O Eichmann em Jerusalém, o que ele faz? Era um criminoso nazista, era um burocrata nazista, que ele foi julgado por crimes de guerra. Só que na hora do julgamento dele, ele falou assim, eu não tive culpa, eu só estava cumprindo ordens. Ele montou todos os detalhes do extermínio dos campos de concentração. Ele foi um dos arquitetos internos, um burocrata interno dos campos de concentração e do processo de repressão dos judeus, e ele comprou essa ideia, ele pegou essa ideia, ele introjetou essa ideia de ser o cara que vai levar até o fim essa ordem, porque é uma ordem, eu faço parte do mecanismo, eu tenho orgulho de fazer parte disso. Ele não se vê como um cara mau, ele tem família, tem cachorro, tem filhos, ele adora os filhos. Agora, o que esse cara faz? Ele simplesmente vai ser o cara que vai escolher pelo gás Zyklon B, que é o gás dos campos de concentração. E ele se redime da culpa, não, estava seguindo ordens. Então, eu vejo mais esse tipo de foco, de enfoque dentro desse filme, do que dizer, porque era um filme totalitário. O que seria o totalitarismo quando a gente pensa, até nos dias de hoje, a gente pensa em alguns candidatos que estão por aí no mercado, ou de algumas ideias que começam a aparecer soltas por aí, tem um líder carismático. Sim, totalitarismo quase são algumas características básicas. Tem que ter um líder carismático, tem que ter uma ideologia de sacrifício para a guerra, só que isso não aparece tanto no filme. Eu não enxergo com tanta força. Tem algumas pinceladinhas aqui e ali que mostram que existe um governo, que mostra que existe um governo, uma repressão, claro, mostra a repressão toda hora, só que não de uma forma que a gente pode se considerar historicamente como totalitária. Aquele modelo clássico, um líder carismático, propaganda intensa, do partido, da ideia, a exclusão de uma certa raça, um certo grupo. No caso dos aí, claro, é uma análise da Hannah Arendt, né? Não, no caso da União Soviética, os burgueses, no caso da Alemanha nazista, os judeus. Então, existe essa exclusão. Mas só que no filme não aparece tão claro assim. O que aparece, claro, é uma exclusão, uma clivagem de classe. É mais colorido quando é a classe dominante, e é cinza quando é os burocratas, os pobres, o pessoal dele. Então, Então, uma das coisas que eu percebi nesse filme, então, questão da burocracia, não chegando a tocar nessa questão do totalitarismo, que geralmente se fala, ou do próprio fascismo. Fascismo é necessário, o fascismo ele mais se aproxima de um partido que enaltece a luta na guerra. Isso aparece bem pontualmente, bem pouquinha coisa no filme, não vi isso com tanta força. O filme ele é mais uma exaltação à nossa sociedade de hoje. Se é totalitário ou não, daí, bom, aí caberia uma análise um pouco mais profunda, mas ele puxa mais para uma sociedade impessoal e altamente burocratizada, onde eu não sou culpado, eu faço parte do sistema. Então, eu acho que é um dos pontos que a gente pode trazer para a discussão sobre esse filme. Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Deixa eu só aproveitar, já passar para a Dirce e depois a gente volta.
Pode ser?
Pode ser? Beleza. Que aí a gente já...
Boa noite, eu queria agradecer o convite do Márcio por estar hoje aqui. E ele me falou que é uma discussão, né? Não sei se é melhor com ou sem microfone, o que vocês acham?
Eu queria
Bom, eu mudo um pouquinho, aí não fico pensativo. Um pouco eu uso o microfone, um pouco não. E aí o Márcio me falou que é uma discussão. Então, é claro, a gente queria colocar vocês para discutir também. Bom, quando assisti o Brasil, reassisti, né, porque o Márcio me fez o convite, e eu gosto muito também do Monty Python, adoro Terry Gilliam, e sou fã, já tinha assistido o filme, eu sempre vi o filme do lado nonsense. Obviamente eu vou falar aqui, puxando para a literatura, eu sou professora, na verdade, de artes cênicas, mas eu fiz mestrado e doutorado em literatura, teoria literária. E, bom, a primeira coisa que me chamou a atenção foi que o filme foi exibido em 1985, né? Mas ele é um filme de 1984. Então, foi rodado em 1984. Então, é difícil a gente não fazer a ligação com o romance, é claro, do George Orwell, 1984, mas que foi escrito em 1949. Então, essa ligação é quase... direta, né? E de fato, o Terry Gilliam, eu assisti no YouTube, tem uma entrevista dele, tem várias entrevistas sobre o Brasil filme, e numa delas ele fala que o nome do filme não ia ser Brasil, ia ser 1984 e meio. E de certa forma, é claro, ele tá puxando o livro do Orwell para ele, né? Aí há uma coisa que a gente não pode esquecer, que 1949, com todos esses, imagina, pós-Segunda Guerra Mundial, todos os problemas enfrentados, o mundo dividido. Então, em 1985, o mundo não estava muito diferente. O que, que a gente tinha, que eu citei aqui mais ou menos, elenquei? A Berlim Ocidental, separada de Berlim Oriental, a cortina de ferro ainda, quer dizer, tinha os países do bloco comunista que não podiam entrar nos países do bloco capitalista, digamos assim. Guerra Fria. E aí, o que tinha? A China continuava extremamente fechada, não é que ela tenha mudado radicalmente o regime dela, mas a China, por exemplo, em 1985, 1984, era extremamente fechada. E a única coisa assim, que talvez pudesse ter mudado um pouco, que dava um ar de mudança em 1985, foi a perestroika, que é aquela reconstrução russa, né? O governo russo começa a se abrir, começa a repensar aquelas regras, aquele regime fechado, aquela visão fechada, e começa a se abrir, a perestroika, mas era ainda muito no início, né? A gente não sabia se ia dar certo, se não ia dar certo. Então, o mundo em si não estava ainda em tensão em 1984, 1985. E lembrando também que tinha o IRA, tinha o exército irlandês, né? E em 1970, até quase o final, o que mais a gente ouvia era terrorismo na Inglaterra. Quer dizer, o IRA era o exército da Irlanda do Norte, que queria se separar do Reino Unido. Então, tinha vários atentados terroristas. É claro que o filme puxa toda essa questão. Brasil, eu acho que ele não pensou exatamente no Brasil, deve ter pensado na parte paradisíaca, utópica do Brasil, país, calor, liberdade, samba. Eu não sei se ele pensou nos militares ou não, né? Se bem que poderia, era bem possível, porque a gente também estava saindo aqui no Brasil, vale lembrar que a gente teve 2 anos de direta já, e em 1985 a gente teve a primeira eleição com candidatos, depois da ditadura militar, né, a primeira eleição com candidatos não militares, em 1985, só depois é que a gente teve realmente eleições diretas, 1989, se não me engano, né. Então a gente tem que pensar em todas essas questões. Aí o que acontece? O Brasil, ele nasce, esse filme nasce de todo esse contexto. A gente pensar no contexto brasileiro também, embora talvez eu não tenha pensado nisso, a gente tinha sim, estava saindo de uma ditadura. E também não se sabia, era incerto com a perestroika, a gente não sabia o que ia acontecer, se a democracia ia vingar, não ia vingar e tudo mais. Mas aí o que eu achei interessante é que passados esses anos, assim, 1984, 85, 86, lá por 1989, o mundo estava diferente. É completamente diferente. Quer dizer, a perestroika já tinha adiantado bastante. Muitos dos regimes do bloco da Cortina de Ferro estavam se abrindo. A queda do Muro de Berlim, a República Tcheca, a Tchecoslováquia, né, que ainda era a Tchecoslováquia, que começa a se abrir também. Esses países do bloco europeu começam a se abrir. E teve um crítico, a chamada do Ben Pinlot, que ele escreveu um pós-fácio para uma reedição do 1984 do George Orwell. E ele escreve esse pós-fácio em 1989. E aí ele coloca o seguinte, que a gente teve uma mudança radical e parecia que tudo ia correr bem até a gente começar a década de 2010, né? Que aí parece que voltou tudo ao que era antes. Uhum. E aí ele escreve o seguinte, esse Ben Pinlot: a suposta advertência contida no livro do Orwell estava completamente equivocada no seu intervalo de tempo. Não houve até aqui uma terceira guerra mundial ou uma revolução ocidental. Os sistemas totalitaristas são hoje menos e não mais comuns que nos anos de 1940. Então ele faz uma crítica e está no... Esse texto do Pinlot está no livro que a Companhia das Letras reeditou, do 1984. E aí a gente fica vendo, né, como as coisas se modificam, né, como a história é cíclica. Aí eu lembro do Giambattista Vico, o filósofo italiano, que ele fala que a história, ela é circular e espiral. Eles têm essa teoria, né, que a história está dividida em 4 momentos: humano, heróico, o caos, dos deuses, deuses, heróicos, humanos, caos, e volta tudo e vai se repetindo. Ele fala que a história é circular e ela se repete. E de fato a gente vê que ela se repete, mas ela é circular, o Giambattista Vico falava, e é espiral. Por quê? Porque toda vez que ela se repete de forma diferente. Acho que não estou usando isso, né? Pô. E ela vai se repetindo de forma diferente. Então a gente vê que 1989 parecia que a gente estava muito bem. Os regimes estavam se abrindo, globalização, a economia crescendo, os países mais em paz, mais pacíficos, ou buscando a paz, ou tentando, nesse período todo aí de 89 até quase recentemente, né, parecia que a Guerra Fria tinha de fato terminado, a gente não falava mais nisso, né. De repente, agora em 2018, a gente começa a falar tudo de novo sobre isso. Guerra Fria, Estados Unidos contra a União Soviética. Até há pouco tempo, se a gente fosse pensar num filme do James Bond, a gente dizia, nossa, mas como perdeu o sentido, né? Uhum. É o Ocidente, verdade, contra o Oriente, contra... Né?
Ah, e os russos.
Que bobagem, os russos. Agora voltou, quer dizer, está super na moda. Voltou com tudo essa questão. Então a gente percebe como é complicado falar de história, né? E como é complicado a gente analisar um momento e falar, está errado, não acontece, não vai acontecer mais. Não sei, neste momento... A gente não sabe. A gente tem vários ditadores, digamos assim, ou pessoas, chefes de Estado totalitaristas, o Trump, embora no regime capitalista é uma figura completamente estranha naquele regime. A volta daquele medo da guerra, quem vai soltar a Coreia do Norte, vai lançar um foguete, vai acabar o mundo. Eram coisas que a gente não imaginava que isso fosse retroceder nesse ponto, né? Ou a Rússia, o que a gente faz com a Crimeia, o que a gente faz com a Síria. Embora a gente tivesse tido a guerra do Iraque, mas... Parecia assim que estava mais calma a coisa, né? Aí outra questão que eu queria trazer à tona, agora puxando para a literatura, é que essa distopia, ela está muito ligada à literatura também, obviamente, e a gente pensa só em literaturas consideradas exclusivamente distópicas, digamos assim, que é os contos da Aya, que agora está muito está muito em voga, né? O 1984... Mas a gente tem essas distopias há muito tempo. E uma figura que escreveu muito sobre distopia, escreveu sobre esses sistemas distópicos, que são os sistemas, na minha opinião, que são aqueles que a gente não compreende, ou que tem regras que a gente não consegue seguir, foi o Franz Kafka. E, por exemplo, se a gente comparar a Brasil com o livro O Processo, por exemplo. Nem o K, que é o personagem do processo, o protagonista, nem o Laurie, eles estão sendo processados, mas eles nem sabem direito o que eles estão fazendo, o que eles fizeram de errado, como é que eles vão se defender. Eles são simplesmente acusados e condenados e sem direito à defesa. E tem sempre essa situação de que parece um sonho, parece uma irrealidade. E o Kafka trabalhou muito isso, inclusive trabalhou com a tecnologia, essa questão que a gente vê no filme, a tecnologia que serve para atrapalhar ou que a gente não dá sentido a ela, né? O Kafka trabalha com isso, ou então a falta de sensibilidade do ser humano para a tecnologia. Quando, por exemplo, o Laurie, ele tem aquelas máquinas que ele está no final de tortura, né? Quem que fez aquilo dali? Quem fez, pensou que era feito para aquilo, né? Aquilo dá tão certo, quer dizer, aquela tortura, mas aquilo é tão desumano. E o Kafka, ele tem um livro chamado... É uma novela, é curto, Na Colônia Penal. E ele descreve a máquina de tortura friamente. Como corta, onde sai o sangue, como escorreu o sangue, como fazer isso. E isso também lembra um texto do Adorno, né? Que é Educação Após Auschwitz. Eu citei aqui, agora não lembro se era esse mesmo. E ele fala sobre essa questão, quer dizer, quem... A gente coloca, de repente, a tecnologia acima de tudo, mas a gente não sabe para que ela está sendo usada. Aí eles falam, fizeram ferrovias velozes para levar o quê? Os judeus para os campos de concentração para serem mortos. Então, a tecnologia tem que ser usada pensando humanamente como que ela vai ajudar a humanidade e não como ela vai ajudar a acabar com o ser humano. Mas essa é uma questão que eu quero trazer à tona para a gente discutir. E a outra questão também é a burocracia. Bom, a gente acha que...
Vocês dois estão falando bastante da burocracia.
Bom, a gente vê a burocracia aqui, a gente acha... Ah, ficção. Todo mundo aqui está na universidade?
burocracia.
Acabamos dois papéis papel. De burocracia. Aqui na universidade é uma beleza para a gente estudar isso daqui. A gente se sente no filme Brasil. Uma vez eu tive a honra, o prazer, de ser coordenadora de estágio. Não se ganha nada, não, mas aí eu vi, era tanto, meu Deus, era tanto papel que eu assinava. Eu assinava o papel que ela ia fazer o estágio, papel que ela ia porque tinha começado, porque já tinha assinado que ia fazer o estágio. Eram 20, 300 mil papéis que a gente assinava. Eu pensava o seguinte, a UFSC, aí tinha um lema da UFSC, né? UFSC é ecologia, né? A favor. UFSC sem papel. Era UFSC sem papel. E a gente, dá-lhe-se na papel. Pode entregar no até hoje a gente faz assim uma progressão funcional, a gente diz assim, não, mas está tudo, tá tudo lá, a maioria das nossas coisas estão online, basta procurar. Não, tem que estar no papel. E o carimbo é importante, carimbo é uma coisa que o brasileiro adora.
Cartório e carimbo,
então a gente vê isso tão perto da gente. Aí eu fui dar uma olhadinha, né? Eu vi uma lei maravilhosa, eu sou obrigada a citar essa lei, posso? Bem rapidinho. Nós tivemos uma portaria, porque a nossa saúde é uma coisa muito engraçada, né? Uma professora ficou doente no curso de artes cênicas e a gente foi levá-la no hospital universitário. Ela estava completamente, não conseguia falar, estava roxa. E aí chegamos no hospital, na emergência, perguntaram onde ela mora. Poxa, não sabia onde é que ela morava. Aí eu falei, não, mas onde é que ela mora? A gente tem que preencher a ficha, a pessoa morrendo, eu tenho que preencher a ficha para poder dar prosseguimento, a prosseguir com o atendimento. Uhum. Gente, aí o que é que eu fiz? Eu fiz uma coisa horrorosa, eu podia ser presa igual esse Sam Lowry. Eu dei meu endereço, falei, ela mora na rua Mário Moura, 189, dei todo meu endereço. Pronto, abriram suas portas. Quer dizer, é uma coisa tão insana, a gente pensa, é uma coisa tão nonsense, tão absurdo, a gente parece realmente ficção, coisa de Alice no País das Maravilhas, mas não é daqui. E a gente teve uma portaria do Ministério da Saúde, a portaria 763, de 20 de junho de 2011. Ela ficou em vigor durante um ano, depois, graças a Deus, ela saiu de vigor, mas entrou uma coisa pior ainda. E aí eles diziam, a portaria dizia o seguinte, olha que coisa bonita. Considerando a necessidade da expansão de identificação dos usuários das ações de serviço de saúde, resolvem. Artigo 1. O preenchimento do número do Cartão Nacional de Saúde, CNS. Ah, outra coisa, a burocracia adora a sigla, né? Do usuário será obrigatório para o registro dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares nos sistemas de informação do Ministério de Saúde, conforme o disposto no anexo a essa portaria, parágrafo único. Será facultativo o preenchimento do SNS para registro das internações e dos atendimentos ambulatoriais autorizados por meio de autorização de procedimento de alta complexidade, cujo caráter de atendimento seja de número 2, 3, 4, 5 ou 6, resta saber o que é isso, descritos no anexo dessa portaria e que tiveram como motivo de saída, de acordo com o artigo 5 da portaria 719 SASMA 2.A, tracinho, 4.1, tracinho, com... Quer dizer, ele não precisava preencher desde que ele tivesse com declaração de óbito fornecida pelo médico assistente, com declaração de óbito fornecida pelo Instituto Médico Legal e com declaração de óbito fornecida pelo Serviço de Verificação de Óbito. Eu pergunto uma coisa, desde quando o morto vai ter interesse em ter carteira de saúde? Para ele tanto faz ser atendido ou não ser atendido? Se a gente for ler... Vocês parem e leiam. A gente paga os... Agora vou fazer uma questão política, tá? A gente paga. Quem faz a legislação não é o judiciário, é o legislativo. O legislativo é vereador, deputado, senador. Eles que vão fazer as leis. Como é que a gente paga uma criatura para fazer uma lei desse tipo? E é um palavreado que a gente não sabe o que é. É um palavreado que remete a ele mesmo. Quando fala, quem é que sabe? Tu tá nervosa... tendo a tua mãe tendo um ataque cardíaco, aí tu vai ler e diz assim, É, caráter de atendimento, ele não precisa da carteirinha se for do número 2, 3, 4, 5 ou 6 descritos no anexo da portaria. Bom, até aí a mãe morreu, o pai morreu, aí não precisa da carteirinha, porque já está entrou em óbito, aí não precisa da carteirinha de saúde. Então são essas questões que esse filme traz à tona, e elas são muito reais. É triste dizer isso, porque isso é o Brasil, isso é muito real aqui. Isso é real em todas as situações. Quando ele fala que ele tem um númerozinho na porta, nós professores aqui na universidade, nós somos um CEAP. Quando a gente vai preencher um negócio, eu nunca sei o número do meu CEAP, essa é desgraça, não adianta falar meu nome. Porque ele vai perguntar o meu CEAP, eu não posso dizer meu nome, o meu CNPq, ou CNPq não, meu, como é que é o nome daquilo? CPF? Não, eu preciso do seu CEAP. Então a gente é um número, um CEAP, porque tu perdeu o CEAP, tu está perdido nessa vida. E eu nunca sei o número do CEAP, eu tenho que estar sempre procurando, porque senão eu não consigo fazer absolutamente nada nessa universidade.
Você falou sobre o processo e fica aquela impressão no processo de que, na verdade, o processo ele estava fazendo contra ele mesmo. E existe uma dúvida sobre isso, que no final das contas ele fazia... Aquele processo era para ele mesmo. E eu queria que vocês falassem sobre essa autossabotagem que a burocracia acaba fazendo, porque no filme Brasil a impressão que se tem é que os terroristas era o próprio governo. Porque...
Eu acho que assim, o terrorista no Brasil, que eles chamavam de terrorista,
os terroristas,
eram as pessoas que estavam trabalhando normalmente. Ali. Quer dizer, aquele Tutor, como é que era?
O Tuttle.
Ele acabava arrumando ar-condicionado, que o governo não arrumava, fazendo o que o governo não fazia, sabia mexer mais do que o governo sabia, mas ele só não tinha o que preencher dos formulários. Então, o formulário está acima de qualquer coisa. Nesses regimes distópicos, o formulário está acima de tudo. As leis estão acima de tudo. E a lei ela não serve para organizar a sociedade ou para melhorar a sociedade. A lei serve para emperrar a sociedade. E tudo tem que ser... mas isso num regime que eu digo assim, distópico, eu acredito piamente que... Nós estamos num regime distópico, acho que nós nunca saímos, né? Eu escrevi um texto aqui, falei, a gente teve um momento de utopia, um momento de distopia, um momento de utopia, e agora estamos na retrotopia, que é o conceito do Bauman, mas a gente chega lá. E está muito ligado também, era isso que eu ia falar, agora com relação ao filme, ao Monty Python, a gente também não pode esquecer que o Terry Gilliam, ele fazia parte do Monty Python, e o Monty Python era inglês. E na Inglaterra surgiu um gênero literário, não gosto muito dessa palavra gênero, mas enfim, surgiu um gênero literário chamado nonsense, com dois grandes escritores, que são os pais do nonsense, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é o Lewis Carroll, do Alice no País das Maravilhas, e o Edward Lear, que não é tão conhecido no Brasil. E esse gênero, ele nasce em plena Inglaterra vitoriana. A Inglaterra vitoriana, o nosso professor aqui que está de história, ela vai de 1901, sei lá, até 1800 e tanto, até 1901. Ela quase um século de Inglaterra vitoriana. Porque mesmo a Rainha Vitória tendo morrido, continuou durante um período a Era Vitoriana. E nessa era vitoriana era o período que das grandes descobertas, das grandes invenções. Existiam grandes invenções. A Revolução Industrial. E em 1850 e tantos foi feita uma grande exposição no Hyde Park, em Londres, de toda a tecnologia que eles tinham na época, toda essa parafernália que eles tinham na época. E isso serviu para os escritores nonsense trabalhar com essa questão dessa parafernália que não serve para nada, né? Desse monte de coisa que a gente cria e que não sabe o que fazer com aquilo.
E é só mecânico, né?
Que é só mecânico.
Os processos físicos são todos mecânicos.
E bem isso. Uhum. Então, e eles fazem uma crítica atroz a essa parafernália criada sem a lógica. Sem o pensamento. Aí eu volto para a questão política brasileira, que saiu aí recentemente uma discussão de que a sociologia e a filosofia estavam, vocês escutaram essa, estavam atrapalhando o ensino da matemática. Mas é isso, se a gente ficar só com a matemática e não fizer mais nada, a gente vai criar essas geringonças também. O Luiz Quero tem um livro chamado Silvio e Bruno. É um livro bem, é o último livro dele, é pouco conhecido, no, não tem tradução, vai ter tradução, Sérgio Medeiros, que é professor da universidade, traduziu o livro, deve sair recentemente, são 600 e poucas páginas, e nesse livro, porque ele é conhecido pela Alice, no País das Maravilhas, Através do Espelho, e tem esse grande romance chamado Silvio e Bruno. E eles têm, nesse romance tem um professor, é um cientista que inventa essas engenhocas. E ele inventa as engenhocas mais absurdas do mundo. Ele inventou um sapato, aí são duas crianças que conversam com ele, ele é o grande sábio, o grande inventor, quer dizer, que não tem a sociologia, não tem a filosofia, só tem a técnica. E aí ele inventou uma bota para não passar frio, uma bota que aquecesse os pés no inverno, né? E aí a bota era assim, é um ferro, embaixo tinha brasa, carvão, esquentava e ficava esquentando, né? E o pé não gelava, mas o pé queimava. Mas ele falou, não importa, mas pelo menos não gela. Sim. Aí ele inventou um teatro à prova de incêndio. Quer dizer, tinha em cima do teatro tinha um ductos de água, né? Então, quando tinha incêndio no teatro, aqueles ductos abriam e as pessoas nunca morriam queimadas. Morriam afogadas. Então, o nonsense, ele brinca muito com essa questão, ou muito com a sociedade e o indivíduo. A sociedade que manda no indivíduo. A sociedade é que te guia, te diz como tu tens que te portar. E no nonsense tem muito essa agressividade que a gente vê no filme, tem isso. Quando o indivíduo tenta fazer alguma coisa fora daquele padrão social, eles batem, eles dão gongada, eles acabam com a pessoa, vai a julgamento, vai isso. Por quê? Porque a sociedade...
Para dar aquela parada na pessoa, para reprimir a pessoa.
A sociedade a pessoa tem que seguir aquele padrão social. Sim. Então, o nonsense inglês trabalhou muito essa questão. Demais. E o Monty Python vai trabalhar essa questão também. Ele entra nessa questão do nonsense inglês. É claro que ele vai buscar ali, como grupo, vai ter como fonte o nonsense inglês do Quero e do Lear. Sim. Tem muitas outras questões, mas vou deixar vocês falarem.
Então, eu vou passar para o pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer algum comentário. Se não, se você quiser já aproveitar para concluir a tua parte.
E, a princípio, fora a música, você não
vê
tanta referência.
Sabe a história?
Sim, sim. O que aconteceu foi que o Terguilha, ele... Eu li uma entrevista com ele, ele falou o seguinte. Ele estava numa cidade daquelas bem industriais inglesas, aquelas bem cinzas, bem pesadas,
né?
Assim, numa praia. Vê se é mesmo. E ele estava ouvindo um cara que estava ouvindo músicas escapistas, falava na entrevista, músicas latinas escapistas. Achei meio colonialista essa visão, mas tudo bem. E ele falando isso, porque tá passando a música brasileira, e ele, bom, vou colocar. É por isso. Porque o filme ele passa, no final ele mostra, o final é escapista. A gente vê no final, ele está ali fisicamente, só que ele se desconecta, ele escapa, a nova realidade dele é o sonho. Então ele pegou essa música como um tema escapista. A gente pode puxar na história também, não sei se então não sei até que ponto é forçar um pouco a barra ou não, que existe uma lenda medieval na Europa, que era de uma terra chamada High Brazil, H-I Brasil, né? High Brasil com Z mesmo, que era uma terra, era uma ilha encantada, onde não havia fome, onde não havia sede, onde havia sexo abundante. Era uma daquelas utopias, aí sim, de novo, uma utopia medieval, assim como a terra de São Brandão, a terra sem males, né, a terra de São Brandão, que ficava também para lá da Irlanda, que era uma ilha mágica, que ninguém morria, todo mundo aproveitava, todo mundo gozava. Então, talvez ele tenha pegado também nesse esse imaginário medieval, né, puxado, que é bastante frequente, essa ideia do Brasil, e talvez fundido ali, né?
E tem uma questão nonsense mesmo, né? Porque a entrevista que eu... Tá no YouTube aí, vocês procurem que vocês vão achar. É, e ele fala que está numa praia inglesa, imagina, ele falou que praia fria inglesa, já devem saber como é que é, né? Não é estereótipo, a gente fala, mas é com pedra escura na praia, os navios cargueiros chegando, e aí estava tocando Brasil no rádio, quer dizer, é completamente o oposto, né? Completamente nonsense. Pensar no filme Brasil e a Aquarela do Brasil, que aí vocês conhecem a música, esse país lindo trigueiro, esse Brasil brasileiro.
Era uma exaltação, né? Tipo,
que é a exaltação a uma coisa que não existe, quer dizer, essa é a ilha utópica, e essa ilha utópica, esse Brasil, os ingleses gostam muito dessa história, dessa ilha utópica chamada Brasil, né? Na literatura inglesa, de vez em quando, muitos escritores vão lá se referir a esse Brasil, né?
Essa terra é muito forte. Inclusive, os imigrantes alemães e italianos na época dos anos... na época da unificação, das guerras de unificação, da formação dos Estados Nacionais no século XIX, um dos grandes focos de propaganda para esse pessoal vir para cá era, como é que eles chamam? A terra da cocanha. Que se falava a terra da cocanha, que também era um lugar utópico, onde se gozava, onde se comia, onde se bebia como é que chama? Se bebia
hidromel.
Não é hidromel que chama? Hidromel. Não, também hidromel, porque se jorrava leite e mel, né? Tipo, assim, era uma terra utópica, onde ninguém morria, todo mundo gozava, né? E os italianos, principalmente, foram atraídos por essa visão do paraíso que era o Brasil. Então, aí também tem esse imaginário, como a professora falou, do Brasil como paraíso, e aquela coisa do escape mesmo. Assim, naquela época, principalmente, o Brasil era visto como o quê? Como um lugar onde só tinha samba e carnaval. Pronto, não tinha. O Brasil era uma fazendona que tinha, infelizmente, né? A gente tem essa coisa de ver o Brasil, e a gente sempre tem essa coisa do Brasil como um Brasil, uma pequena potência imperialista, digamos assim, sempre foi. Existe uma tese que puxa isso, né? Do pequeno, Brasil como pequena potência imperialista, e aí a gente sempre teve essa visão nossa de como, o Brasil também faz parte. Ali, o Brasil teve na Segunda Guerra, mas a gente também estava lá, a gente foi convidado para sentar junto com Churchill e com Stalin nas organizações de alta. Não, mas peraí, não é bem assim. O Brasil participou da Segunda Guerra também, foi importante, só que não. Então, a gente sempre teve essa coisa que o Nelson Rodrigues fala do complexo de vira-lata, né? Que a gente tem. Então, é uma coisa meio assim que a gente tem. É essa coisa de achar que a gente tem uma certa... Tinha, pelo menos, agora, há pouco tempo atrás, a gente até teve uma certa relevância, né? Há uns anos atrás, teve uma certa relevância internacional, mas também foi cortado por projetos aí que a gente sabe. Mas...
Agora, é interessante pensar, só para deixar falar a última coisa, que eu tinha falado da retrotopia, né? Tem a utopia, né? Aquele país imaginário, lindo, maravilhoso, aquela terra onde tudo funciona, as leis funcionam, o homem é valorizado, a raça humana, a distopia, que é isso que a gente viu agora. E o Zygmunt Bauman, que morreu agora recentemente, 2015, né? 2017 ele morreu, né? 2017.
Passado,
e ele deixou um livro, o último livro dele, chamado Retrotopia. E aí ele fala que a gente não está nem na utopia, nem na distopia. A gente está na retrotopia. E a retrotopia é o olhar para o passado fantasioso. E é justamente, eu acho que é nesse momento que a gente está, não só no Brasil, mas no mundo todo. Quando a gente fala assim, exércitos, militares, a volta dos militares que vai salvar, é aquele olhar para o passado, mas é aquele olhar de fantasia. A gente não vê o todo, vê só, estava tudo certinho. Não, estava tudo certinho, estava tudo certinho. Porque na época, quem viveu com os militares sabe, tinha propaganda, esse é o Brasil que vai... vocês são tudo novinho, né? Esse é o Brasil que vai para frente, da televisão, mentira. Tá todo mundo passando fome, toda miséria no Nordeste, mas isso não podia mostrar, porque tinha censura. Só que agora a gente olha para trás... E diz o seguinte, mas estava tudo organizado, não tinha violência, não tinha... Não, tinha sim. E eu acho que essa questão da retrotopia, que o mundo todo parece que está nesse momento de retropia, por exemplo, os Estados Unidos olhando para trás de novo e dizendo, não, a gente não quer, vamos, estrangeiro, Europa estrangeiro na nossa porta, a gente
Rússia,
não quer mais.
Agora eu acompanho sim, bastante a Rússia, eles têm um movimento muito forte de volta, de um retrô da União Soviética bem forte.
Sim,
assim,
super forte, europeu, bem é. Forte. E é extremamente... Eu acho perigoso, acho estranho, acho que era a hora de a gente sentar e olhar o passado como ele foi, e não com essa visão fantasiosa. Mas ninguém mais tem tempo de olhar muita coisa, né?
Porque afinal a gente está assinando protocolos e assinando papéis e não tem tempo para olhar para o céu.
É. Acho que é a questão do tempo, até que você está falando, estava pensando que ao mesmo tempo comentou que a burocracia entrava... os nossos processos, né? A maneira que torna mais lento uma série de processos também. Mas, ao mesmo tempo, esse avanço tecnológico de parafernália se propõe a acelerar as coisas que a gente faz. Então, ele ali, por exemplo, o despertador toca, a janela já abre, começa a fazer o café sozinho, botar na própria xícara, as torradas já começam a ser feitas sozinhas. Então, tipo, é todo um processo de tu agilizar essas coisas que em tese são assim
superficiais.
Assim, né? Que tu não, a gente não devia perder tempo fazendo
sim.
isso.
Sim. Né? Aliás, o ritmo do filme, porque o filme. Eu acho ele... Tipo, não, tu não tem aquele tempo, aquele alívio em nenhum momento. E eu tava sendo bem crítica com isso. Agora, assistindo de novo aqui no telão, eu pensei... Não, é obrigatório ter isso. Porque é para mostrar que não se tem mais esse tempo. O filme tá te mostrando que é assim, que vai ser assim. Na verdade, que é assim.
Mas parece um ritmo frenético que tem que pensar esse tempo que a burocracia também
sim.
exige.
É, a tecnologia ajuda a dar tempo extra para a pessoa assinar papel e fazer o que também não vale a pena. E mesmo assim ajuda mal, porque a torrada dele está mole. Ou, vocês assistiram já o filme do Jacques Tati? É Monsieur Hulot, né? É Levacans? Não, é Monocle.
Monocle.
Que a casa também é uma...
automática.
Nos anos 1950, 60,
acho que 60, eu acho.
A casa toda tecnológica, o tio mora com a irmã e o cunhado, e a casa, ele tem maior orgulho, a casa abre tudo, mas dá tudo errado, a casa está sempre tudo errado. Aquela parafernália de coisa que eles têm, ao invés de ajudar, atrapalha. Eu vou contar uma coisa bem real. Colocaram na minha sala, eu sou coordenadora da pós-graduação em estudos de tradução, colocaram na de vocês também, veio uma impressora nova, é uma maravilha, a impressora era desse tamanho e funcionava extremamente bem, a impressora é o tamanho dessa mesa, a gente tem que fazer uma revolução lá para colocar, mas a impressora faz tudo, em compensação, ela faz só se tiver o crachá. Aí se tiver o crachá, ela funciona, se tu não coloca o crachá, ela não funciona. E aí a secretária, porque eu não tenho crachá, falei, eu me nego a ter crachá. Falei, não tenho, já não basta meu CIA, porque eu carrego isso com muito custo. Aí a secretária esse dia estava botando e falou, aí só está aparecendo o meu nome. Aí eu falei, gente, olha que absurdo, a gente está com medo de tirar uma cópia, e a gente tem que tirar a cópia, porque a gente tem que mandar a maldito do papel assinado, para a pessoa ter certeza que a gente assinou e fez aquilo dali. Uhum. Aí vai. É muito bonito de ver. Aí quando o Márcio me convidou, eu falei, nossa, mas... eu estou praticamente no filme. Agora só falta eu ser torturada no final. Porque no final da minha gestão talvez eu seja. Mas tem essas questões. Mas quando vocês quiserem ver uma máquina funcionando bem, vão lá. É bonito.
Eu queria, queria fazer uma colocação, pelo jeito já é uma das últimas colocações, né? Em relação a um... Tem uma analogia no filme que é muito poderosa. Tá encerrando já, né?
Assim, desculpa!
Uma analogia muito poderosa no filme ali, uma ideia muito forte, que é o apartamento dele. Então, eu elenquei três fases do apartamento dele. Primeira fase, onde as coisas não funcionam, tá ali aquela coisa que é um cotidiano que ele tá acostumado. Bom, aí ele acorda, toca, o despertador não funciona direito, as coisas não funcionam, mas ele tá dentro daquele mecanismo, então, bom, vou chegar atrasado. Enfim, as coisas são assim. Pronto. A segunda fase, quando ele já se apaixona, ele começa a sair começa a ver que a engrenagem dele já não está mais pegando como as outras ali, não está mais engatada, a casa dele começa a responder de forma diferente. quando ele se apaixona. Então, o que acontece? Ele começa a dar defeito no aparelho de ar-condicionado e dali pra frente a história começa. E tem uma terceira fase da casa, que é casa expulsa ele. Casa expulsa ele. Tipo assim, contando que os irmãos Mario lá, que os carinha lá que invadem lá, os irmãos lá, contando que esses caras, eles estão ali, eles fazem parte daquilo ali. Como se fossem, fizesse parte da casa. E a casa eu vejo como um organismo vivo, assim, como todo aquele universo. Se vocês perceberem a função dos tubos, ali eu fico pensando, pô, mas pra que tanto
tem
tubo?
Pra caramba.
Aqueles são as veias do organismo. Quando ele abre, ele abre a coisa, o negócio tá pulsando. Tu ouve o barulho de aquela respiração, aquela coisa ali. É um organismo vivo. Então ele tá dentro, e quando ele sai e voa de verdade, se apaixona e voa, o que acontece? Ele sai da casa. A casa expulsa ele. Você não faz mais parte disso aqui, tchau pra ti. Né? Então, isso ele tá sendo. Quando ele sai, aí sim que ele se liberta de verdade, ele pisa no acelerador com a Jill, quebra a barreira, isso é uma coisa bastante simbólica, quebra a barreira, pum, e agora ele tá livre. E aí que ele vai ser torturado, porque o terrorista não é o cara que monta a bomba.
Sim.
Ah, o cara que é maldoso. O terrorista é simplesmente o cara que não se enquadra naquela sociedade. A Dilma, eu não me lembro, vocês me corrijam, por favor, se eu estiver errado. A Dilma, eu não vejo ela fazer nenhum tipo de ato com o terrorista. Eu não vi, viram? Assim, eu tô meio cansado, então às vezes eu posso ter tido algum lapso ali. Mas eu acho que ela não viu, não faz com a terrorista. A gente até pensa que aquele pacote é um pacote que é a bomba, mas não é bomba.
Não, em nenhum momento.
É que ela cobra explicações, né? Não pode cobrar explicações.
Sim,
ela vai
pode.
Cobrar explicações da morte, do sumiço,
do Tato Button.
É isso. Obrigada a todo mundo que esteve aqui hoje.